Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro e último bloco do programa Plug 700 de hoje.
Número 142.
Número 142. Lembrando sempre que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail. É para ele que você deve mandar suas dúvidas, dicas, enfim. Todo aquele material que ajuda ou que efetivamente compõe a pauta aqui do programa. Não se esquecendo de, no assunto, colocar o nome do programa, Plug 700, para que a gente possa identificar o seu e-mail como um e-mail válido, não como um spam. Não é isso? E, Luigi, o que mais que a gente tem para hoje aí?
Olha, o João Candeias, lá da Unesp, ele manda uma série de dicas a respeito do Google. E como são várias, algumas delas já comentadas, outras não, eu acho que a gente poderia fazer uma coisa, Tarcísio, aproveitando agora as férias.
Fazer uma espécie de tutorial, juntar todas essas dicas.
Juntar tudo a respeito do Google, porque o Google é uma coisa assim fantástica.
É,
por exemplo,
Google não é um mero site de busca apenas, né? Ele tem uma série de recursos que pouca gente conhece. Alguns que a gente até já divulgou aqui.
Que ele é uma máquina de calcular, por exemplo.
Por exemplo, ele é uma máquina de calcular.
Mas não é uma máquina de calcular simples. Se você colocar lá, por exemplo, pi, escrever pi, P-I, asterisco, que seria o sinal de vezes, e colocar um H minúsculo, ele lá embaixo vai dizer 3,1415 multiplicado pela constante de Planck, dá tanto...
Ele tem uma biblioteca de funções.
De funções físicas, etc. Ou então, se você chegar a falar 3... teaspoon, ou seja, 3 colheres de chá, in cubic centímetro.
Ele converte 3 colheres de chá para centímetros cúbicos.
Ele tem
muitas coisas interessantes. Tem também aquela função como se chama? Dicionário, né? Define.
Define, 2 pontos, aí você dá a palavra.
Ele te dá a definição.
E se ele não acha a definição, ele diz, olha, não achei. Mas você pode tentar, eu tenho alguma coisa em espanhol, alguma coisa em rumeno.
Ele dá alternativas, né?
Sugere algumas alternativas, né?
Agora, na época de Natal, se você entrasse lá no Google, não sei se ainda está, mas estava aparecendo na própria janela do Google, entrando em www.google.com ou .com.br, na parte superior tinha uma espécie de um balãozinho com uma setinha falando adicione o Google Toolbar no seu computador. Aí, se você clicasse lá, você podia baixar esse Google Toolbar, né? Que é uma barra de ferramentas do próprio Google, mas que fica aí incorporada ao seu Internet Explorer ou até a sua área de trabalho. Com qual vantagem? Além de você poder fazer buscas diretas a partir dessa barra de ferramentas, você também pode fazer buscas no seu computador. Coisa que, aliás, já está acontecendo no próprio site. Não sei se você notou isso ultimamente. Se você entra no Google, escreve lá um termo para ser buscado, primeiro ele procura no seu computador e ele mostra numa área específica, primeiro o que, que ele achou no teu computador com aquele termo.
Exatamente.
E depois ele mostra o que ele achou na internet com aquele termo. Então ele está fazendo buscas no computador local até.
Né? No desktop.
Ele faz buscas no próprio desktop. Às vezes você tem um arquivo que ficou... Pô, eu guardei esse arquivo, não lembro aonde. Você pode usar o Google para descobrir onde você guardou o arquivo no teu computador. Né? Então, realmente, o Google ele tem muitas, muitas funções. Né? Ele pode ser usado para várias finalidades aí, desconhecidas da grande maioria do público, né? Do público interneteiro, vamos dizer assim. E vamos tentar juntar todas essas dicas que os nossos ouvintes têm mandado para o programa para a gente, agora, durante as férias, né, para a gente disponibilizar ali no site Intermática.
Tarcísio, está passando na TV agora um seriado, Taken, alguma coisa assim sobre...
É, acho que é uma coisa de pessoal que é levado, levado por alienígenas, assim, uma coisa desse tipo.
Então, o Cláudio Suenaga, ele fez um ensaio, inclusive a respeito de Jornada nas Estrelas, de Star Trek, e ele colocou em www.ceticismoaberto.com, ceticismoaberto.com/ufologia/ Suenaga sublinhado StarTrek.htm. Deve ser interessante, eu não sei. Eu não vi também.
Uhum.
Mas deve ser.
Não custa conferir, né?
Não custa dar uma conferida. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar em informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Sempre Toshiba Informática, os notebooks, uma variedade enorme de desktops, servidores, copiadoras, projetoras, impressoras térmicas. Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar da Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
Caros professores Tarcísio de Carvalho e Pierluigi de Piazzi, verdadeiros mestres na arte de informar, divertir, elucidar os meandros dessa ciência chamada informática, dentre tantos outros assuntos de variado interesse. Bom, deixa eu já identificar, quem escreveu tudo isso foi o Josenildo Fernandes, do Jardim Tremembé. Então a gente já agradece essas palavras e carinho, viu, Josenildo? Bom, ele é ouvinte do Plug 700, é claro, desde os seus primórdios na Rádio Dourado. E diz que houve sábado à tarde, sábado à noite e ainda no domingo à noite, né, que são as três reprises não de madrugada aí. A minha esposa, a de número 3, que é praticamente forçada a escutar comigo, outro dia comentou, mas esse negócio aí é repetido, toda semana é a mesma conversa, ela não sabe de nada. Bom, mas falando sério, nesses últimos três anos, aliás, tenho sido ouvinte assíduo do Plug 700, e somente agora envio-lhes um e-mail. Aprecio o bom humor e a desenvoltura dos seus apresentadores, e nós apreciamos a sua, viu, Josenildo? Muito, muito legal teu e-mail. E também da Tatiana Ferraz, né, que às terças-feiras, quando a gente, da nossa intervenção, no programa Observatório Dourado, né, que é o Plug, é Observatório Plug, né, que é aquela meia hora que a gente participa toda terça-feira.
Terça-feira, das 4h15 às 4h45.
Exato.
Com exceção da semana entre Natal e Ano Novo, que já passou, e a semana logo no começo do Ano Novo, que também...
Bom, quero expressar minha admiração, meu desejo de um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para vocês, toda a sua família, extensiva a você, viu, Josenildo, a gente retribui, e todo o pessoal da Rádio Eldorado, dos melhores ouvintes, Eldorado AM, FM. Muito obrigado aí pelas suas palavras de carinho. E um ótimo Natal para você também, viu? Natal já foi, mas ano novo, enfim. Excelente 2007 para todos nós, para você também, viu, Josenildo?
O José Roberto Porta diz, eu acredito estar com um problema no meu PC.
Então escrever para o lugar certo ou errado.
Quanto ao tamanho do problema, eu não sei.
Tá certo.
Eu utilizo o Windows 98 e quando ligo o micro, aparece a seguinte mensagem. Wait, CMOS display type wrong. Press F1 to run setup. Press F2 to load default values and continue. Aí ele pressiona F2, ele inicia normalmente, acredita ele. Mas logo que conecta a internet, ocorre nova mensagem. Ocorre um erro fatal, OD em blá blá blá, e dá um código...
Bom, eu acredito que esses dois erros não apresentem, talvez apresente uma conexão, mas eu acredito que não, viu? São duas coisas distintas. O primeiro erro que está acontecendo, muito, muito provavelmente, vai ser corrigido se você trocar a bateriazinha do CMOS, né? Na placa-mãe, abrindo o gabinete do computador lá na placa-mãe, localize um lugar onde tem... Uma daquelas baterias no formato de uma moeda de uns 10 centavos, daquelas antigas, né? Aquela moedinha um pouquinho maior, e troque essa bateria, tá? É facílimo de achar uma bateria compatível aí, que tenha exatamente as mesmas características nas lojas que vendem pilhas, baterias, etc. Você facilmente achará uma dessa, porque o que, que deve estar acontecendo? As informações do CMOS, elas são mantidas, mesmo com o computador desligado, inclusive o horário do computador, que é mantido por ele, elas são mantidas e através da energização proporcionada por essa bateria. Essa bateria, com o tempo, é claro, acaba se desgastando, ela não é uma bateria recarregável. Acontece que, quando ela estiver totalmente descarregada, não só o horário do computador apresentará erros, né? Ele sempre zerará o horário em relação à data de fabricação dele, como também informações importantes referentes à configuração da máquina em si podem ser perdidas a partir do descarregamento dessa bateria. Você diz que usa o Windows 98 e o seu computador, pelo visto, então, não é um computador desses mais novos, né? Esse problema que eu estou mencionando é mais grave justamente nos computadores mais antigos. Nos computadores mais novos, quando a informação do CMOS é perdida, ele carrega automaticamente as informações default, né?
Padrões.
Ele faz a leitura ali dos componentes que tem e resolve o problema na hora, né? Ele nem passa esse problema para o usuário. Mas nos computadores antigos, por exemplo, era necessário que o usuário definisse qual era o HD. O número de cilindros, o número de setores de cada cilindro, enfim, que o HD possuía, exatamente para fazer-se a devida a identificação do HD e a leitura dele correta. Né? Então, se o computador é mais antigo, você precisa realmente ter aí as características da sua máquina guardadas para que, na hora que você trocar essa bateria, você possa restaurá-las. Agora, com relação ao outro problema, que ocorre um erro fatal aí na hora que você acessa o Internet Explorer, ele pode até ter alguma conexão com o primeiro, eu duvido. Acho que aí já é um problema do Internet Explorer, talvez antigo.
Ou do modem.
Né? Ou do modem, mas provavelmente do Internet Explorer. Né? Uma versão talvez um pouco mais antiga, que não está conseguindo interpretar adequadamente essas modernidades que aparecem aí pelos sites, tais como scripts e coisas parecidas. Então, aí pode-se estar gerando algum erro, né, que o Internet Explorer, por ser antigo, não consegue nem identificar a natureza dele, né, porque é um erro gerado por uma coisa nova. E aí ele apresenta uma mensagem genérica desse tipo, um erro fatal, precisa ser encerrado e acabou.
Eu acho que, inclusive, uma linguagem tão poética e dramática. Né?
É muito dramática. Né?
O erro assusta, é fatal.
Fatal.
O erro é fatal.
E agora, né? Quer dizer, morreu meu computador.
Morreu meu
computador.
Não vou
poder mais usar para nada.
Sabe aquela história? Não sei se você já assistiu com o teu filho Eragon, esse do dragão.
Ainda não.
Ainda não. Ainda, né? Eu fui assistir já. Que, aliás, é um belíssimo plágio de Star Wars. Igualzinho. A história do Luke Skywalker transferida para...
Para dragão.
Para dragão, tá certo? Uhum. Mas quando morre o cavaleiro do dragão, o dragão morre junto. Agora, quando morre o dragão, o cavaleiro, obviamente, não morre junto. Mas, entendeu? Eles estão extremamente interligados. Eu desconfio que tem pessoas que estão ligadas assim com o próprio computador, tá certo? Quer dizer, é um perigo, camarada, tentar reformatar o computador, que no fim reformata...
O próprio cérebro,
o próprio cérebro do cidadão, né? Uma coisa assim. Tarcísio, nós temos aqui o Franklin, Valdir Franklin. Ele dá uma dica... virtualbooks.terra.com.br.
Tá.
É possível baixar livros gratuitos para crianças, totalmente gratuito. Ótimo. Sim. Agora, nessa época de Natal, virtualbooks.terra.com.br.
Tem vários sites na internet, né, que tem essa possibilidade de você baixar livros gratuitos.
É, mas poucos em português, infelizmente, né?
É, mas se você for, por exemplo, na Biblioteca do Futuro, da USP...
Ah, sim, tem.
Né, cujo endereço agora eu não lembro de memória, mas só essa já é uma dica para você achar. Põe ali no Google, Biblioteca do Futuro, USP, você vai achar um acervo bastante interessante em português de livros que são disponibilizados gratuitamente, né, no formato eletrônico. Normalmente PDF ou coisa parecida.
Agora, ele tem uma dúvida e tem uma queixa. A queixa é que a gente está sendo demasiadamente sintético agora na hora de registrar os infodrops na... Ele gostava mais daquelas frases engraçadas, sim, mas o Dudu acha tempo para poder colocar. E a dúvida dele é o seguinte, como faço para limpar a área de transferência? Bom, olha, eu faço o seguinte, eu uso o famoso RAM Booster.
Talvez aquele RAM Optimizer também.
Talvez tenha, mas eu uso o RAM Booster, que está lá num dos infodrops. Aquele infodrops que tem um ciborgue, até tem a figura de um ciborgue.
Uhum.
E eu faço sistematicamente o seguinte, de vez em quando eu chamo o RAM Booster e digo, limpe o clipboard, ou seja, a área de transferência.
Ou seja, o RAM Booster, ele tem especificamente uma função para limpar a área de transferência.
Área de transferência.
Então a forma mais simples é usar um utilitário desse tipo. Né?
Agora, o gozado é o seguinte, que quando você simplesmente faz o que o Tarcísio falou, aperta, por exemplo, print screen, abre um software gráfico e dá Ctrl V, tá? A área de transferência guarda uma imagem.
Isso.
Agora, se você está usando o Word e está inserindo coisas no Word, usando a área de transferência, ele guarda várias coisas na área de transferência com uma certa hierarquia.
Exatamente.
E aí a área de transferência fica enorme, fica uma coisa assim monstruosa.
Agora, detalhe, a área de transferência não passa do quê? De uma região da memória RAM do computador, que ele destina para guardar essas coisas.
E quando ela fica enorme, o que, que acontece?
Você sobra pouca RAM para o resto.
E o computador costuma travar. Então, o uso do RAM Booster é extremamente profilático. Inclusive, eu fiz uma coisa. Como naquele meu computador bichado, eu sempre tive dificuldade em desligar, ultimamente, o que, que eu faço? Antes de desligar, eu chamo o RAM Booster, falo, faz uma
limpa a área de transferência.
Limpa a área de transferência, limpa a memória, otimiza a memória,
tá.
Aí ele desliga tranquilamente.
Porque normalmente esses problemas, o RAM Booster deve ser bem adequado para isso, porque normalmente esses problemas os problemas de desligamento do computador, sabe aquela coisa? Aí meu Windows agora está demorando um século para desligar, eu mando desligar, preciso ir lá tomar um café, voltar, às vezes ele nem desliga. O que está acontecendo normalmente num caso como esse? É algum programa que está residente em memória, né, na memória, que travou lá. E aí o que o Windows faz na hora que ele vai desligar o computador? Ele tenta encerrar todos os programas que estão na memória antes de desligar efetivamente a máquina. E se tiver algum desses danados meio lá travando a memória, o Windows fica tentando desligar o danado ali e não consegue. Então ele demora muito. Às vezes nem consegue realmente desligar o computador, né? Aquele processo de desligamento do computador fica travado. Usando o RAM Booster, por exemplo, esse utilitário que o Perluigi falou, você pode fazer uma medida profilática, né? Você pode fazer uma limpeza na memória antes de mandar desligar o Windows. Aí, com certeza, o processo de desligamento vai ser muito, muitíssimo mais ágil do que estava sendo quando tinha algum programinha travando tudo. Bom, infelizmente a gente está com o nosso tempo encerrado, né? O nosso tempo esgotado, e mais uma vez a gente chega ao fim do programa Plug 700.
Número 142, último do ano
de 2006.
Desse trágico ano de 2006.
Exatamente, e por isso a gente, nesse momento, solenemente agradece a todos os ouvintes que nos acompanharam e deseja a todos vocês e aos seus familiares, entes queridos e tudo mais, um excelente 2007, né, que ele seja excelente para todos nós. Mantenham-se sempre ligados aqui no Plug 700. Agradecemos sempre a colaboração de todos vocês como pessoas que mandam um e-mail para a gente, fazem a pauta do programa, ou simplesmente como ouvintes que nos aguentam durante pelo menos uma hora toda semana. Muito obrigado a todos, um feliz 2007. Até logo.
E aguardem o programa do ano que vem, que vai ter uma entrevista fantástica com o nosso querido Moacir. Até a semana que vem.
O Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.